se alguém quebra um braço, tipo, o raio-x dá aquele diagnóstico super preto no branco, né? A linha irregular tá ali, o médico aponta o dedo e a questão tá resolvida.
Exato. Não tem margem para muita interpretação. É puramente físico.
Pois é, mas hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que tentou fazer um raio-x das motivações humanas. E os resultados foram tão bizarros que incluíram piadas sobre mulas sem placenta, o peso microscópico de letras do alfabeto hebraico e até instruções literais sobre arrancar os próprios olhos.
É um salto para águas muito profundas, sem dúvida. Historicamente, a maioria da sociedade se contenta em focar só nas aparências externas, sabe?
Uhum.
A lei civil se preocupa com o comportamento público, mas o texto que a gente vai examinar hoje ignora completamente essa superfície. Ele faz uma cirurgia agressiva mesmo, lá nas motivações ocultas do coração humano.
E é por isso que essa nossa análise de hoje é tão fascinante. Certo, vamos desvendar isso. Porque a gente vai destrinchar o famoso Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
Mas não com aquela leitura superficial de domingo de manhã, né?
De jeito nenhum. Para esse mergulho, as nossas fontes incluem as palestras acadêmicas e a pesquisa monumental do Dr. Craig Kinner. A missão aqui é tirar aquelas camadas de verniz religioso e aquele jargão teológico todo que deixou a gente anestesiada para esse texto ao longo dos séculos.
É, o jargão acaba domesticando a mensagem.
Sim. A gente quer extrair o verdadeiro peso e a genialidade retórica do que eles chamam de ética do reino.
E olha, o desafio é justamente tentar ouvir essas palavras com o mesmo choque, a mesma confusão e o impacto visceral que a audiência original sentiu lá no primeiro século. Para eles não era um texto clássico adornado em ouro, era uma quebra de paradigma radical e, tipo, em muitos aspectos, perigosa.
Totalmente contracultural. Mas antes mesmo da gente analisar as falas, a gente precisa olhar para a logística da coisa. O cenário dita as regras do jogo, né?
Com certeza. Onde e como foi dito importa muito.
Porque Jesus não estava só caminhando por uma estrada de terra e soltando frases de efeito para o vento. O texto faz questão de dizer que ele sobe a uma montanha e se assenta. E considerando como a literatura antiga funciona, isso está longe de ser um mero detalhe de GPS.
A geografia ali carrega um peso teológico bem intencional. Para uma audiência judaica, subir uma montanha para entregar ensinamentos sobre a lei, isso dispara imediatamente um gatilho mental.
Tipo Moisés.
Exatamente. Moisés no Monte Sinai entregando a Torá. Ao se posicionar dessa forma, o orador não está só se colocando como um comentarista da lei, mas como alguém que tem a autoridade de revelar uma nova dimensão dela.
E a postura física reforça isso, né? O detalhe dele sentar.
Sim. O sentar-se. Hoje, um professor geralmente fica de pé na frente da sala para comandar a atenção, certo?
É, para ter presença.
Naquela cultura, mestres itinerantes ou professores de ensino básico podiam até falar de pé ou caminhando. Mas sentar-se era a postura oficial da autoridade consolidada.
Ah, entendi.
Era o que um juiz ou um sábio sênior fazia quando estava prestes a proferir um veredito ou um ensinamento definitivo. Ele assume o que chamavam de cadeira de Moisés.
E a partir dessa cadeira, dessa posição de autoridade máxima, o estilo de comunicação que ele usa é uma mistura quase caótica. Digo no bom sentido, claro.
É uma retórica bem complexa.
Sim, porque analisando a estrutura, a gente percebe que ele não adere a um gênero só. Ele lança provérbios curtos, típicos da literatura de sabedoria, e aí, do nada, ele muda para oráculos de julgamento que fariam os antigos profetas tremerem e então engaja em debates profundos sobre a interpretação das escrituras.
Aquela tradição judaica do Midrash, de espremer cada gota de significado do texto.
Exato. Uma multiplicidade de formas para manter a audiência presa. Mas o elemento mais inesquecível do estilo dele ali é, sem dúvida, o uso da hipérbole extrema.
O exagero levado ao limite do absurdo. O que é fascinante aqui é entender o porquê disso.
Essa é a parte que me fascina também. Ele fala sobre um homem que deve 10 mil talentos. Eu fui converter isso na pesquisa e, olha, um talento era uma unidade colossal de peso, geralmente de prata ou ouro.
Uma fortuna absurda.
10 mil talentos seria essencialmente mais dinheiro do que todo o Império Romano provavelmente tinha cunhado, ou a dívida nacional de vários países somados hoje. É um número cômico de tão impossível.
Uma caricatura financeira, basicamente.
E tem mais, tem aquela imagem gráfica de cortar a própria mão direita para não pecar. Sem falar na comédia física, que parece quase um desenho animado de um cara tentando tirar um cisco minúsculo do olho do amigo enquanto equilibra uma viga de madeira inteira enfiada na própria cara.
É muito gráfico, mas é preciso lembrar das limitações de mídia do mundo antigo. Não havia telas, gráficos ou PowerPoint para reter a atenção de uma multidão numa colina.
É, não tinha um telão de LED atrás dele.
Pois é, a palavra falada precisava fazer todo o trabalho pesado. Essas imagens gráficas e hiperbólicas serviam para pintar quadros mentais indeléveis. Eram deliberadamente agressivas para que o ouvinte jamais conseguisse esquecer.
É a mesma mecânica de um comediante de stand-up hoje em dia, né? Construindo um cenário absurdo no palco, ou, se a gente pensar bem, um título de artigo altamente provocativo na internet.
O famoso clickbait, de certa forma.
Isso! O objetivo não é ser um manual de instruções literal de mutilação física, tipo, vá lá e arranque seu olho. A intenção por trás do exagero chocante é forçar a plateia a parar, prestar atenção e sentir a magnitude moral da questão.
O choque gera engajamento. Mas, sabe, justamente por usar essas ferramentas narrativas tão extremas, o Sermão do Monte criou um dos maiores debates contínuos na história da erudição.
De como colocar isso em prática.
Exato. Como as pessoas deveriam interpretar e viver essas demandas radicais no dia a dia. Porque ao longo dos séculos, as abordagens atiraram para todos os lados possíveis.
Alguns tentaram a via estritamente literal, né? Vi que figuras históricas como os padres do deserto tentaram viver isso na ponta da faca. Vendendo cada pedaço de propriedade, vivendo em pobreza absoluta ou adotando um pacifismo incondicional até a morte.
A abordagem literal tem o mérito da sinceridade, mas ela muitas vezes entra em colapso logístico quando tenta ser aplicada a uma comunidade inteira ou a uma estrutura social que precisa funcionar.
Sim, a sociedade meio que para de funcionar se todo mundo for para o deserto.
E, por causa dessa dificuldade, surgiu outra visão dominante, que a gente frequentemente chama de perspectiva lei versus graça.
Ah, essa eu conheço.
Essa teoria argumenta que as demandas de Jesus no sermão são tão perfeitamente inalcançáveis que o objetivo delas nunca foi a obediência prática.
Espera, como assim?
O propósito seria servir apenas como um espelho esmagador. Para quebrar o orgulho humano, mostrar nossa total incapacidade de atingir a perfeição e assim forçar o indivíduo a depender inteiramente da graça divina.
Tá, parando para pensar nessa lógica, isso soa como uma manobra argumentativa bem conveniente. Quer dizer que o orador passou horas construindo esse discurso ético magistral, cheio de exemplos práticos do dia a dia, apenas para no final dizer, pegadinha, vocês não conseguem fazer nada disso, eu só queria provar um ponto.
É, parece um pouco cínico quando você coloca nesses termos.
Isso parece esvaziar todo o peso moral do texto.
Esvazia profundamente. E foi exatamente isso que levou ao surgimento de uma terceira tentativa de lidar com o texto, a visão dispensacionalista.
Que diz o quê?
Essa sugeria que essas regras éticas brutais eram direcionadas apenas ao povo judeu daquela época específica ou que só entrariam em vigor num futuro utópico milenar.
Resumindo, empurraram a responsabilidade para o passado distante ou para o futuro remoto. Tudo para não ter que lidar com o problema agora.
É bem por aí. E filósofos como Søren Kierkegaard e mais tarde o teólogo Dietrich Bonhoeffer notaram exatamente isso. Eles lançaram críticas bem ácidas à academia e à erudição religiosa.
O que eles disseram?
Kierkegaard ironizava que a erudição acadêmica tinha se tornado um escudo, uma ferramenta brilhante usada para proteger as pessoas confortáveis da ferocidade do texto.
Nossa!
Era muito mais fácil escrever teses sobre o contexto histórico do que ter que, de fato, perdoar um inimigo, dar a outra face ou abdicar de bens materiais. A academia foi usada para, digamos, contornar a cruz.
O que nos deixa com um problema real aqui no nosso mergulho. Se a visão literal quebra o funcionamento da sociedade e as outras visões são essencialmente rotas de fuga intelectuais, qual é a resposta que a pesquisa do Dr. Kinner sugere ser a mais fiel à intenção original?
A estrutura interpretativa que traz mais clareza, segundo essas fontes, é a chamada escatologia inaugurada.
Nome complicado.
Sim, mas em termos simples, é a ideia do já, mas ainda não. O reino, com seus valores invertidos, já foi inaugurado com a figura central de Jesus, mas ainda não consumou totalmente a realidade global.
Então, o texto é um convite para que a comunidade de seguidores viva hoje o ideal daquele futuro. É trazer a realidade de amanhã para o tempo presente.
Exatamente. É viver no já, sabendo que o ainda não está lá fora.
Mas então, se isso não é uma rota de fuga, como fica o leitor casual? Porque ninguém quer ser mutilado literalmente, mas também não podemos ignorar o texto. A chave aqui me parece estar em quem é a audiência primária. O texto foca nos discípulos, certo?
Esse detalhe é fundamental.
Não é um código civil para o Império Romano.
Nem um projeto de lei. As demandas radicais pressupõem uma transformação de coração que vem com o ato voluntário de se tornar um discípulo. Não é um manifesto político planejado para ser legislado à força sobre uma nação secular.
Até porque tentar forçar uma sociedade inteira que não compartilha dessa transformação interna a dar a outra face em questões de política externa seria um desastre para o Estado.
A ética é para a comunidade voluntária que abraça esse reino inaugurado.
E se essa comunidade tem um padrão tão único, faz sentido que a primeira grande sessão do discurso seja dedicada a definir a identidade profunda dessas pessoas.
As famosas bem-aventuranças.
Isso. E a lista apresentada lá vira de cabeça para baixo tudo que se esperava de um movimento revolucionário na época.
As bem-aventuranças operam como um aquecimento retórico. É uma forma literária muito presente na sabedoria judaica, como a gente vê lá no Salmo 1. Elas funcionam para calibrar a mente dos ouvintes antes dos comandos mais pesados.
Como um alongamento antes do treino pesado.
Bem isso. E a estrutura funciona como um sanduíche literário, ou um inclusio. A primeira e a oitava bênçãos terminam com a exata mesma frase. Deles é o reino dos céus. É uma demarcação clara de que todas as características ali dentro descrevem a cidadania desse novo mundo.
E o choque cultural aqui é imenso, porque, contextualizando para quem nos acompanha, o século I na Judéia era um barril de pólvora.
Totalmente.
Havia facções inteiras, como os zelotes, se armando e conspirando para derrubar a ocupação brutal do Império Romano, usando a força. A expectativa no ar era de um messianismo guerreiro, de sangue e fogo para recuperar a nação.
E aí, no meio dessa tensão onde a violência parecia a única resposta lógica, Jesus diz que o reino não pertence aos guerreiros formidáveis,
mas aos quebrantados, aos mansos, aos pacificadores e àqueles que choram.
Se a gente conectar isso a uma visão mais ampla, vai totalmente na contramão da geopolítica da época. Prometer que a terra será herdada pelos mansos soaria ridículo para um soldado romano ou para um rebelde armado escondido nas colinas.
Mas eu confesso que, lendo isso, eu travei nessa parte. Porque celebrar a fraqueza, exaltar o choro e a mansidão num mundo dominado pelas legiões de César não é só contracultural. Parece suicídio social. É uma receita perfeita para ser esmagado pelo sistema.
E seria se mansidão significasse fraqueza?
Ah, então não é.
Não. As bênçãos listadas são antecipações do fim dos tempos. Saciar a fome aponta para o banquete escatológico. Receber misericórdia aponta para o julgamento final. Mas o conceito mais subversivo ali é a mansidão, que remonta a um conceito antigo dos Anauim.
Os Anauim.
Isso, os pobres de espírito. Não representavam uma romantização da miséria ou um masoquismo moral. Representavam um grupo de pessoas que, sem poder político ou econômico, reconheciam sua total e absoluta dependência de Deus.
Interessante.
A mansidão no mundo antigo não é sobre não ter poder. É sobre ter o poder sob controle. É a recusa deliberada de usar as táticas brutais de retaliação e opressão do império para alcançar os próprios fins. A força de quebrar o ciclo de violência.
É uma sabotagem pacífica da lógica de poder mundial. E uma vez que essa identidade interna chocante está estabelecida, o texto imediatamente oferece metáforas sobre como ela se projeta no espaço público, as metáforas do sal e da luz. E aqui eu encontrei uns detalhes de bastidores hilários na pesquisa.
Do rabino?
Isso. Quando o texto diz se o sal perder o seu sabor, aparentemente, para a química da época, isso era uma impossibilidade tão absurda que gerava piadas, né?
Sim, porque o sal puro, quimicamente falando, não perde o sabor. O que acontecia na época era que o sal, muitas vezes extraído do Mar Morto, via misturado com um monte de outros minerais.
Era impuro.
Exato. Se fosse exposto à umidade, o cloreto de sódio dissolvia e era lavado pela água, deixando só o pó branco dos outros minerais, que não salgava absolutamente nada. Era inútil, bom só para ser jogado na rua de terra para ser pisado.
E a anedota que circulava no final do primeiro século ilustra bem o humor da época sobre isso. Conta aí.
Perguntaram a um sábio famoso, o Rabino Tarfim, o que se deveria fazer com o sal que perdeu o sabor. E a resposta irônica dele foi: salgue-o com a placenta de uma mula.
O que é o auge do sarcasmo, já que mulas são híbridos estéreis, não dão à luz e, logo, não produzem placenta. A resposta dele basicamente diz, para uma pergunta estúpida, uma resposta estúpida.
Exato.
A implicação de Jesus usando essa figura é cortante. Se um discípulo não retém as qualidades distintivas daquelas bem-aventuranças, ele é uma contradição biológica e química. Ele simplesmente deixa de existir como discípulo útil.
E a metáfora da luz complementa isso perfeitamente. Uma cidade no alto de um monte como Jerusalém era frequentemente descrita não tem como se esconder na escuridão. A vocação daquela comunidade era brilhar para que todos vissem.
Mas, ó, há um atrito interessante na arquitetura do texto quando a gente fala de luz. No capítulo 5, o comando é imperativo e claro. Deixe sua luz brilhar, mostre suas boas obras para que os homens as vejam.
Certo.
Mas, avançando só alguns parágrafos, lá no capítulo 6, o tom inverte drasticamente. Ele diz: não façam suas boas obras diante dos homens para serem vistos, escondam quando doarem dinheiro, tranquem-se no quarto escuro para orar. A princípio, parece uma falha de edição. A gente mostra o nosso brilho ou se esconde nas sombras?
Essa tensão é deliberada. É um recurso de ensino maravilhoso. Os mestres judaicos adoravam o atrito dos paradoxos para forçar o aluno a pensar criticamente.
E qual é a solução do paradoxo?
A resolução está inteiramente na motivação do coração, que é o tema central de todo o discurso. A luz deve ser vista, sim, mas com qual propósito? No capítulo 5, a luz brilha e as pessoas, ao verem, glorificam o Pai que está nos céus.
Ah!
No capítulo 6, as obras são escondidas porque o risco é que a pessoa as faça para ser glorificada pelos homens. O eixo da questão não é o globo ocular de quem assiste, mas o alvo para onde a glória é direcionada.
Então, se o público principal for humano, o valor é zero. O espectador precisa ser sempre Deus.
Exatamente. A motivação interna é tudo.
E essa mudança radical de foco das ações exteriores para os motivos mais profundos nos leva para o centro nervoso da discussão. O momento em que o discurso aborda a antiga lei de Moisés. A plateia devia estar tensa, esperando para ver se esse novo mestre ia implodir as tradições antigas.
E, em vez disso, ele dobra a aposta.
Muito. Ele diz que não veio destruir nada, mas cumprir, a ponto de garantir que nenhum iod seria removido do texto original.
É importante explicar o que é o iod. O iod é o equivalente hebraico a uma vírgula ou a um apóstrofo minúsculo. É de longe a menor letra do alfabeto. Dizer que nenhum iod passaria demonstra um respeito quase reverencial, microscópico, pelas minúcias do texto sagrado.
E tem aquela lenda rabínica poética sobre isso? A audiência vai gostar dessa. Quando o livro de Gênesis relata a mudança do nome de Sarai para Sara, os rabinos diziam que Deus pegou o pequeno iod do final do nome dela e o removeu.
E a lenda conta que o minúsculo iod ficou ofendido. Passou gerações clamando a Deus por ter sido deletado da palavra.
Imagina a cena, a menor letra do alfabeto fazendo um escândalo divino. Até que Deus recompensou o iod, colocando ele no início do nome de Josué, que em hebraico é Yehoshua. É a forma que a cultura tinha de dizer que nada é acidental, cada traço tem um propósito.
E com essa premissa de que toda lei importa, os rabinos debatiam constantemente sobre hierarquias de comandos. Eles discutiam se honrar os pais era um mandamento mais pesado e qual seria o mais leve, para tentar achar um equilíbrio.
E qual era o mais leve?
Um exemplo clássico do mandamento tido como o menor era uma instrução bem obscura de poupar a mãe pássaro caso alguém fosse pegar ovos de um ninho. Mas a ironia lógica que os sábios notavam é que a Torá prometia exatamente o mesmo prêmio para ambos.
Que era uma vida longa, né?
Isso. A punição ou recompensa para o mandamento mais majestoso era igual ao do mandamento mais aparentemente insignificante. Isso confirmava a premissa de que a obediência não é um cardápio onde se escolhe o que é mais conveniente.
Você não escolhe só as regras que gosta. E é aí que ele solta a bomba sobre a audiência. Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês de modo nenhum entrarão no reino. Historicamente falando, isso é devastador.
Um choque absoluto.
Os fariseus eram a elite do rigor moral. Eles não apenas guardavam a lei, eles construíram cercas ao redor da lei para garantir que ninguém nem chegasse perto de quebrar ela. Eles jejuavam 2 vezes por semana, dizimavam até sobre folhas de hortelã, memorizavam textos gigantescos. Como é que um pescador analfabeto poderia superar o padrão de um fariseu?
Parecia uma missão impossível, mas para explicar como, o texto apresenta 6 ilustrações práticas, conhecidas como as antíteses. Ele usa sempre o mesmo refrão. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo.
E aí a gente precisa de um parêntese. Porque quando ele diz, mas eu lhes digo, ele não está revogando Moisés. Porque soa muito como um cancelamento direto, sabe? A lei diz A, mas esqueçam isso, eu digo B.
Eu entendo porque soa assim na tradução, mas linguística e historicamente não é um cancelamento. É uma intensificação. A gramática grega ajuda muito aqui.
Como assim?
Existem diferentes palavras no grego que a gente traduz como mas. Uma delas, alá, serve para cancelar o argumento anterior, criando uma oposição direta.
E não é essa que ele usa?
Não, a palavra utilizada no texto grego de Mateus é de. É uma conjunção que denota continuação ou desenvolvimento. Ele não está anulando os mandamentos. Ele está pegando eles e arrastando da esfera da ação física para o campo de batalha invisível do coração e da mente.
O que fica assustadoramente claro no primeiro exemplo, sobre o assassinato. O mandamento original, moldado para os tribunais civis, dizia simplesmente, não matarás. A expansão do sermão argumenta que a raiz do assassinato é a raiva.
A semente da coisa.
Sim. E o detalhe incrível é quando ele adverte que qualquer um que chamasse o irmão de raca, que era um termo aramaico pejorativo, tipo cabeça vazia ou inútil, estaria sujeito ao julgamento do Sinédrio, que era a Suprema Corte, e ao fogo da Geena.
E a ironia mecânica que é brilhante.
Exatamente. Nenhum tribunal civil do mundo, muito menos a Suprema Corte, jamais abriria um processo só porque você xingou alguém no trânsito de cabeça vazia.
Exato. Nenhum juiz humano avalia xingamentos cotidianos como crime capital. A genialidade é que o texto muda a jurisdição. Ele está apontando para o tribunal divino.
O Sinédrio Celestial.
Isso. A corte invisível avalia o ódio silencioso, o desdém e a desumanização do outro com o mesmo rigor legal com que os tribunais humanos julgam a perda de sangue no asfalto. A intenção letal ganha peso de ato letal.
Uau! E o segundo exemplo, sobre o adultério, causa um choque estrutural gigantesco na cultura da época. Porque o mandamento proibia o ato físico. Mas a nova interpretação afirma que aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la já adulterou em seu coração. E a gente precisa explicar como isso subvertia toda a lógica de gênero do Oriente Médio Antigo.
É verdade. Havia uma dinâmica social muito rígida. As mulheres precisavam cobrir meticulosamente os cabelos e usar vestes específicas na vida pública. A lógica cultural subjacente era que a beleza feminina era vista como perigo para o homem.
Então a culpa caía nelas.
Grande parte. O fardo de manter a pureza visual da sociedade recaía pesadamente sobre a modéstia feminina. Se um homem fosse tentado, a culpa frequentemente era transferida para o alvo do olhar, por não estar devidamente coberta.
E essa nova interpretação de Jesus inverte o eixo completamente, ao dizer que a responsabilidade do ato impuro está na cobiça de quem olha, e ao sugerir hiperbolicamente que o olho ofensor dele deveria ser arrancado, o fardo moral da pureza visual é tirado do véu da mulher e colocado diretamente na intenção do homem.
A agência e a culpa são internalizadas na fonte do desejo.
Isso desestabiliza o status quo legal da época, que protegia os homens de lidarem com as próprias cobiças. E vale notar, de acordo com o texto original grego, a palavra usada ali não condena a apreciação biológica da beleza.
É um ponto importante.
Sim. O termo exato para cobiça ali é o mesmo usado no 10º mandamento para proibir o desejo de usurpar e possuir o que pertence a outra pessoa. não é sobre reconhecer que alguém é bonito. É sobre a deliberação interna de quebrar limites éticos e relacionais, mesmo que seja apenas lá no teatro da imaginação.
E essa internalização contínua das leis destrói qualquer ilusão de que a gente pode se justificar apenas evitando as infrações visíveis, aquelas que a sociedade pode ver. Isso se estende também ao juramento, que é outra antítese crucial.
Ah, regra do sim ou não.
Isso. O sistema da época tinha desenvolvido mecanismos mega complexos para o uso da verdade. As pessoas juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém, até pela própria cabeça. E por que faziam isso?
Para achar brechas legais.
Exatamente. Para criar camadas de importância em suas afirmações e achar buracos onde pudessem mentir tecnicamente sem ofender diretamente o nome de Deus. Se eu jurar por Jerusalém, talvez eu não precise cumprir tanto assim. O texto simplesmente destrói esse sistema inteiro dizendo: seja o seu sim, sim, e o seu não, não.
Sem letrinhas miúdas. A mentira sutil ou a meia-verdade legalista são tão condenadas quanto uma fraude aberta. Fica absolutamente claro o mecanismo que conecta tudo isso, sabe? A lei civil, os códigos que os nossos países usam, são desenhados com um propósito utilitário. Limitar os danos.
É, não matar as pessoas, não destruir propriedades.
A lei diz, não mate, não roube, cumpra seus contratos para que as cidades não peguem fogo e a economia não colapse. É uma ferramenta de gerenciamento de crise. Mas a ética do reino, descrita no Sermão do Monte, não tem o menor interesse em ser um código de manutenção da ordem civil.
O projeto ali é de natureza ontológica, de ser.
Ele exige uma transformação tão completa no ser humano que o padrão estabelecido no final do capítulo 5 não é seja um cidadão decente que paga seus impostos. O imperativo irredutível lá é sejam perfeitos como perfeito é o seu pai que está nos céus.
E esse choque de realidade final devolve a gente para aquela escatologia inaugurada do Skinner. O padrão é inalcançável por mero esforço humano. O que força a pessoa de volta para as bem-aventuranças. Ao choro, à humildade, ao reconhecimento do Anauim.
De que a gente é dependente.
Sim, de que só através de uma assistência divina constante, essa cidadania interior pode ser sustentada no meio de um mundo que ainda é quebrado.
Sabe, isso deixa uma reflexão final que eu achei fascinante para quem está acompanhando a gente hoje. Vivemos numa era profundamente obcecada por policiamento e rastreamento de comportamento, né?
Nem fale.
Há câmeras em cada esquina, pegadas digitais que não apagam nunca, algoritmos analisando nossas preferências de consumo de segundo em segundo e uma cultura implacável de cancelamento nas praças públicas da internet. A nossa sociedade se esforça compulsivamente para policiar o que pode ser visto e ouvido pelos outros.
A gente vive nas aparências virtuais.
Só que, se o verdadeiro campo de batalha da ética, como foi estabelecido nesse texto antigo, ocorre inteiramente no silêncio da mente humana...
Um lugar onde o Wi-Fi não chega?
Exato. Um lugar invisível para qualquer juiz, vizinho ou câmera de segurança da rua. Torna-se bem evidente o quão superficial é a nossa noção moderna de moralidade sistêmica. Avaliar o sucesso moral de uma sociedade apenas pelas transgressões flagradas no Twitter ou na câmera do poste, sabe? Mascara a verdade de que o tribunal mais rigoroso de todos julga a todo santo instante os pensamentos que absolutamente ninguém mais ouve.
É um peso bem grande quando você para pensar assim.
A grande questão que fica para nossa audiência ponderar é como a gente navega o peso silencioso de tudo aquilo que permanece invisível aos olhos humanos. Fica aí o convite para continuar explorando. Até a próxima!